Bom dia, são 8 da manhã no continente e na Madeira, são 7 horas nos Açores. Dezembro, dia 27, manhã de sexta-feira, o que marca a atualidade a esta hora?
Lotação esgotada, o maior hospital de Moçambique não tem camas livres por causa da elevada procura nos últimos dias. São cada vez mais os feridos atingidos a tiro durante as manifestações contra os resultados eleitorais. É um bom sinal, Marcelo Rebelo de Sousa elogia a abertura de um inquérito a um alegado erro da linha SNS 24. O serviço telefónico encaminhou uma criança para uma urgência de pediatria que estava encerrada. A GNR contabiliza mais uma vítima mortal na estrada. O balanço da Operação Natal e Ano Novo subiu para 11 vítimas mortais em acidentes de viação desde a passada sexta-feira.
Coimbra acorda com 5 graus, o Porto com 6, Lisboa com 8, Faro com 9, o Funchal com 13 e Ponta Delgada com 15. Edição das 8 da manhã com Frederico Moreno.
Está esgotada a capacidade de internamento no Hospital Central de Maputo. A unidade não tem tido mãos a medir para responder ao elevado número de feridos por causa das manifestações em Moçambique. São, sobretudo, ferimentos provocados por armas de fogo. A diretora clínica, Eugénia Mousenha, explicou à RDP África que a procura não para de aumentar.
Estamos com enfermarias cheias de pacientes, principalmente aquelas enfermarias que internam pacientes com trauma. Naquelas enfermarias que são específicas para doentes com trauma já esgotou. Então estamos a internar os pacientes com trauma em outros locais. Temos muitos doentes que estão à espera de internamento e já estamos a acionar um outro pedido de apoio a nível do Grande Maputo para aquelas situações onde não será possível oferecer o internamento desta unidade sanitária.
A responsável do maior hospital moçambicano diz que alguns pacientes têm alta clínica, mas mantêm as camas ocupadas devido às barricadas que estão erguidas nas ruas da capital e que impedem a circulação dos transportes. A direção do Hospital Central de Maputo está apreensiva com o elevado número de feridos que têm chegado à unidade. Também António Guterres se confessa muito preocupado com a situação vivida em Moçambique. O secretário-geral das Nações Unidas lançou um apelo aos líderes políticos do país com o objetivo, Pedro Guilherme, de acalmar as tensões através do diálogo.
A abstenção do uso da violência, indenizações legais e o aumento dos esforços em busca de uma resolução pacífica são os pedidos que António Guterres faz aos líderes políticos e que defende como essenciais para o futuro do povo moçambicano. Num artigo no portal ONU News, na internet, o secretário-geral das Nações Unidas diz estar a acompanhar de perto a situação e mostra-se preocupado com a violência que resultou na perda de vidas e na destruição de propriedade pública. Mais de 250 pessoas morreram nos protestos pós-eleitorais em Moçambique desde 21 de outubro. De acordo com a organização não-governamental DECIDE, só desde segunda-feira já morreram nestas manifestações 125 pessoas. Um dia depois do Conselho Constitucional confirmar a vitória de Daniel Chapo e da Frelimo nas presidenciais de 9 de outubro. Segundo a polícia de Moçambique, 33 pessoas morreram na sequência da fuga de mais de 1.500 reclusos de uma prisão de máxima segurança na quarta-feira, em Maputo. As autoridades conseguiram capturar 150 presos, mas centenas continuam a monte e alguns ocuparam casas na capital moçambicana.
O ambiente social e político em Moçambique é cada vez mais tenso desde que foram confirmados os resultados das eleições de outubro. António Guterres está preocupado com a situação, mas também com o conflito no Médio Oriente, em particular com os ataques israelitas no Iémen, que fizeram pelo menos 6 mortos e 40 feridos. Israel atingiu várias centrais de energia, para além do aeroporto do Iémen, onde estava o diretor da Organização Mundial de Saúde. A porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas avisa que estas ações militares de Tel Aviv são alarmantes. Stéphanie Tremblay alerta para a possibilidade de uma escalada a nível regional.
The Secretary-General condemns the escalation between Yemen and Israel.
O secretário-geral condena a escalada das tensões entre o Iémen e Israel, os ataques aéreos israelitas ao aeroporto internacional de Sana'a, aos portos do Mar Vermelho e às centrais elétricas no Iémen são especialmente alarmantes. O secretário-geral sublinha que o direito internacional deve ser respeitado e apela à proteção dos civis e do pessoal de ajuda humanitária. O secretário-geral continua profundamente preocupado com o risco de uma nova escalada na região e reitera o apelo às partes envolvidas para porem fim a todas as ações militares.
Mensagem do porta-voz da ONU a propósito dos ataques israelitas lançados contra o território do Iémen, especificamente contra alvos do movimento Houthi. Gouveia Melo passa hoje à reserva. O almirante, que tem sido apontado como possível candidato à presidência da República, cessa funções no cargo de chefe do Estado-Maior da Armada, dando lugar ao vice-almirante Jorge Nobre de Sousa. A cerimónia de posse está marcada para o meio-dia no Palácio de Belém. É também lá que Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar Gouveia Melo com a Grande Cruz da Ordem de Cristo. Esta sexta-feira acontece igualmente a tomada de posse do novo secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa e a cerimónia de posse da nova secretária-geral do Sistema de Segurança Interna estão previstas para as 10:30 da manhã na residência oficial do Primeiro-Ministro em Lisboa. Marcelo de Sousa aplaude a abertura de uma auditoria a uma alegada falha da linha SNS 24. A Ministra da Saúde anunciou ontem uma investigação ao caso de uma criança que foi encaminhada pela linha telefónica para uma urgência pediátrica que estava encerrada. O Presidente da República considera que situações como esta devem ser esclarecidas com a maior brevidade possível.
É importante, no Serviço Nacional de Saúde, haver uma grande atenção à vida das pessoas e aos problemas concretos das pessoas. E, portanto, é bom sinal que a Ministra tenha percebido que houve um erro e que uma pessoa, de repente, por erro, acabou por ser muito prejudicada, ela e a família e um próximo. E isso é que é melhorar o Serviço Nacional de Saúde, é ter uma forma de gestão da organização que deve melhorar e, quando não melhora, e quando comete erros, reconhece os erros, investiga o que se passou e corrige e altera.
Declarações do Presidente da República à SIC ontem à noite durante o jantar de Natal da organização ReFood. Os resultados da auditoria ao caso da criança devem ser conhecidos ainda durante o dia de hoje. Marcelo Rebelo de Sousa foi também questionado sobre a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, divulgada na noite de 25 de dezembro. Na mensagem de Luís Montenegro, o chefe de Estado destaca a ideia de inclusão e de crescimento económico.
O Primeiro-Ministro tem tido uma preocupação muito grande com duas ideias fundamentais. Uma é o crescimento do país. Nós temos que manter, no momento em que a Europa não cresce, em que a Alemanha não cresce, em que a França está numa situação económica difícil e, portanto, a Europa mais rica não puxa pela Europa menos rica, nós temos que aguentar os números de crescimento. E temos que aguentar. Segundo, é preciso repartir. E a inclusão é muito importante para essa repartição. Essas duas ideias do discurso estão sempre no discurso do governo, de todos os governos, já no anterior estava. Agora, é evidente que em certos momentos o discurso é mais o crescimento, outras vezes é mais a inclusão.
A leitura do Presidente da República à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Mais de uma semana depois da operação policial no Martim Moniz, a Ministra da Administração Interna mantém-se em silêncio. Margarida Blasco não respondeu às críticas feitas pelos partidos políticos da esquerda à direita. A Ministra vai hoje participar em duas ações de fiscalização rodoviária, uma da PSP, na Ponte 25 de Abril, no âmbito da campanha Festas Seguras, outra da GNR em Alverca, a propósito da Operação Natal e Ano Novo. Vários partidos já pediram a audição de Margarida Blasco para que vá ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a operação policial no Martim Moniz, que foi classificada a posição como inadequada, desproporcional e passível de criar alarme social. Voltou a subir o número de mortos na Operação Natal e Ano Novo da GNR. Nas últimas 24 horas, a Guarda Nacional Republicana registou mais uma vítima mortal. O capitão João Gaspar revela que são agora 11 as mortes na estrada devido a acidentes de viação desde sexta-feira passada.
A Guarda Nacional Republicana, no período entre o dia 18 de dezembro e o dia 26 de dezembro, registou 2.160 acidentes e tem a lamentar 11 vítimas mortais, 57 feridos graves e 634 feridos leves.
Quase a chegar à passagem de ano, há muitas pessoas que vão fazer quilómetros nas estradas portuguesas. O capitão João Gaspar deixa alguns conselhos aos condutores.
Para as pessoas procederem a um planeamento da sua viagem, para conserem salvaguardar a sua segurança, bem como também de terceiros, para descansarem convenientemente antes de iniciarem a viagem e para efetuarem paragens de duas em duas horas ou sempre que acharem necessário, para adequarem a sua condução ao estado da via, bem como também às condições meteorológicas, e acima de tudo queremos apelar a todos os condutores a adotarem uma postura defensiva e cautelosa, de forma a conseguirem salvaguardar a sua segurança, bem como também de todos os outros utentes da via.
A GNR vai continuar o patrulhamento nas estradas até ao dia 2 de janeiro. Agrava-se